mais membros do Governo. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, secretária da mesa, o favor de ler o expediente.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a dar conta da entrada da proposta de lei 67 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que deixa à 5ª Comissão. Projeto de lei 597 do PSD, que deixa à 9ª Comissão. Projeto de lei 664 do Bloco de Esquerda para a 12ª. Projeto de lei 668 do PSD para a 1ª. Projeto de lei 669 do PSD para a 10ª. Projeto de lei 670 do Chega para a 9ª. Projeto de lei 671 da Iniciativa Liberal para a 1ª. Projeto de lei 672 do Chega para a 1ª. Projeto de lei 673 do Chega para a 5ª em conexão com a 6ª. Projeto de lei 675 do PAN para a 7ª. Projeto de lei 677 do Chega para a 13ª. Projeto de lei 678 do Chega para a 1ª. Projeto de lei 679 do PAN para a 1ª. Projeto de lei 680 do PAN para a 7ª. Projeto de resolução 554 do Chega para a 10ª. Projeto de resolução 555 do PSD para a 9ª. Projeto de resolução 506 do PS para a 6ª. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Podemos entrar então na ordem do dia. O primeiro ponto da nossa ordem do dia de hoje é o debate de política geral com o Sr. Primeiro-Ministro, que hoje é aberto pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dou assim a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, para iniciar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. No início deste ano, o Sr. Primeiro-Ministro considerou que o aumento da inflação é como é. Foi a sua expressão. Como se fosse uma espécie de fatalidade e não houvesse nada a fazer, procurando justificar a inação do Governo para travar o aumento especulativo dos preços de bens e serviços essenciais. Passados 2 meses, a situação económica e social agravou-se. Cresceram as dificuldades das famílias. E a pergunta que lhe fazemos é se continua a ser, é como é. E, portanto, se continua a não haver qualquer resposta por parte do Governo para valorizar os salários e as pensões, nem para controlar os preços dos bens essenciais. Se o Governo vai manter a opção de continuar a recusar as soluções que são necessárias para evitar o empobrecimento de quem vive do seu trabalho e de quem trabalhou uma vida inteira. Sabe quanto é que é pago 1 quilo de pera roxa ao produtor e a quanto é que é vendido nos supermercados? Nós dizemos, Sr. Primeiro-Ministro, há 3 anos, 1 quilo de pera roxa era pago a 15 cêntimos ao produtor. Hoje é pago a 25 cêntimos. Mas há 3 anos era vendido a 1,49 euro e agora já chegou a atingir valores de 2,49 euros. Os produtores ficam com mais 10 cêntimos. A grande distribuição fica com mais 1 euro. Quem é que fica com a parte de leão? As famílias estão a cortar na alimentação. Se há redução na procura, como explica que os preços continuem a aumentar? Alguém se está a aproveitar e não são os produtores. Foram identificadas margens de lucro especulativas em diversos bens alimentares. Os lucros da Sonae aumentaram 27,7% em 2022 e da Jerónimo Martins aumentaram 29,3% nos primeiros 9 meses de 2022. A inflação não resulta do aumento da procura, mas sim do aumento das margens de lucro.
Exatamente.
E perante isto, o que faz o Governo? Espera para ver, como afirmou o Ministro da Economia? Acha mesmo que é com um observatório de preços ou com um selo que os preços dos bens alimentares vão baixar? Que se resolve com medidas policiais ou com pedagogia aos grupos económicos? A questão está em saber se o Governo vai continuar a deixar incólumes os interesses dos grupos económicos e os seus lucros, ou se de uma vez por todas vai adotar as soluções que se exigem e definir preços máximos para os bens alimentares e demais bens essenciais, considerando os custos de produção, os custos da logística, mas removendo todas as componentes especulativas. E não venha dizer que é preciso deixar o mercado a funcionar. Está à vista o resultado, preços cada vez mais altos. Nem se ameace com prateleiras dos supermercados, porque vazias estão mesmo as prateleiras lá da casa das famílias. Por exemplo, o preço das máscaras foi fixado pelo Governo na altura da epidemia e não faltaram. Portanto, não há nada que impeça que haja uma intervenção por parte do Governo no controle e na fixação de preços. Escusa de enganar o povo para justificar o compromisso do Governo com a salvaguarda dos interesses dos grupos económicos, mesmo que para isso sacrifique salários e pensões ou faça regressar a fome. O que tem o Sr. Primeiro-Ministro a dizer aos milhares e milhares de trabalhadores, de reformados, de jovens, que este fim de semana estiveram presentes na extraordinária ação de luta convocada pela CGTP e que daqui saudamos? Trabalhadores e reformados. Trabalhadores e reformados sobram dias todos os meses, porque o salário e a pensão são curtos. Não sabem até quando conseguirão continuar a pagar a casa e pôr comida na mesa em todas as refeições. Contraste esta realidade com os escandalosos lucros dos grupos económicos. Trabalham, criam a riqueza. Portanto, mais do que apoios pontuais, os trabalhadores e os reformados precisam mesmo é que os salários e as pensões sejam aumentados.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, Sr. Presidente, permita-me que comece por agradecer a gentileza da Assembleia em ter permitido antecipar numa hora o início deste debate. Sra. Deputada Paula Santos, a sua intervenção vai direta a um problema central hoje na sociedade portuguesa, na economia portuguesa e na vida das famílias portuguesas. O Governo, desde a primeira hora, deu muita atenção ao tema da inflação e procurou agir sobre as causas da inflação. Foi por isso que eliminámos o IVA nos fertilizantes, aumentámos o IVA, eliminámos o IVA nas rações e, simultaneamente, adotámos um conjunto de medidas de apoio às famílias e também agimos sobre uma questão central da inflação que tinha a ver com a energia. Na ação que tivemos sobre a energia, é indiscutível os resultados alcançados. Neste momento, nós sabemos que em cada depósito de 50 litros de gasóleo e gasolina poupa-se em regra 17 euros comparativamente ao preço que se pagaria se não houvesse o conjunto daquelas medidas. Entre a solução ibérica e as medidas de intervenção no mercado de eletricidade, a eletricidade este ano subiu 2% e ainda esta semana a ERSE anunciou uma redução de 3% na eletricidade no mercado regulado. Há hoje uma realidade muito grave que tem a ver com a subida dos preços na cadeia alimentar. E aí nós temos estado a fazer um trabalho mais discreto ou menos discreto com os diferentes agentes da cadeia alimentar. Têm talvez tido mais visibilidade as ações da ASAI, relativamente a práticas neste ou naquele estabelecimento, mas o exercício tem que ser feito no seu conjunto, porque nós temos aumento dos custos de produção aos produtores, temos um aumento do preço na produção e também, finalmente, temos um aumento do preço que todos nós, consumidores, pagamos. Ainda hoje de manhã houve uma reunião muito importante da PARCA, da Plataforma de Acompanhamento da cadeia alimentar, onde tiveram presentes todos os elementos da cadeia e onde foi possível reforçar a transparência e os dados partilhados por todos. E houve um primeiro ponto de acordo muito importante, que é a necessidade de haver maior transparência em toda a cadeia para não andarmos a apontar com maior ou menor injustiça a este ou aquele agente económico. E termos um objetivo comum, que é reduzir significativamente a inflação, controlar a inflação sobre os bens alimentares, reduzir o preço dos bens alimentares, tendo em conta que estão claramente acima daquilo que é a média da inflação a nível nacional e mesmo acima do que acontece em outros países europeus. Neste momento nós estamos a trabalhar em diferentes dimensões. Primeira dimensão, muito importante, tem a ver com o rendimento das pessoas. E quanto ao rendimento das pessoas, nós aguardamos que no final desta semana seja confirmado aquilo que é o resultado da execução orçamental do ano passado, para podermos adotar dois tipos de medidas. Um tipo de medidas de apoio a famílias mais vulneráveis. Segundo lugar, porque verificamos que há uma alteração dos pressupostos com base no qual foram assinados os acordos com a função pública para falar com os sindicatos em matéria de rendimento dos trabalhadores da função pública. Tem a ver com rendimentos. Segundo lugar, vamos trabalhar com o setor para agir sobre preços em diversas dimensões. Dimensão ajudas de Estado à produção, para diminuir os custos de produção. Segundo lugar, o equilíbrio entre a redução da fiscalidade, ou seja, do IVA, e a garantia de que essa redução da fiscalidade se traduz numa redução efetiva e estabilização dos preços, e que isso, portanto, não é uma redução que beneficia efetivamente os consumidores. E, portanto, vamos trabalhar nos próximos dias para que possamos ter um conjunto de medidas que gostaríamos de, na próxima semana, poderem estar totalmente concluídas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tenho de novo a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. A questão está em saber se todo esse trabalho que o Sr. Primeiro-Ministro referiu, que de facto deve ser muito discreto, porque os preços continuam a aumentar exatamente todos os dias nos supermercados, é se vai ou não intervir sobre as margens de lucro. É. Aqueles que estão a sacrificar os salários e as pensões. E em relação aos salários e às pensões, a questão está em saber se vai ou não valorizar e recuperar o poder de compra perdido, porque até agora o que o Governo impôs aos trabalhadores e aos reformados foi perda de poder de compra. Gostava de abordar ainda uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro, a propósito dos problemas da habitação, porque aquilo que o Governo anunciou não dá resposta aos problemas que aí estão e só beneficiam quem tem especulado com a habitação nos últimos anos. O Governo não garante o direito à habitação, incentiva a especulação. Porque não põe os lucros da banca, que em 2022 obtiveram quase 7 mil milhões de euros de lucros por dia, a suportar o aumento das taxas de juros, em vez de refletir no aumento das prestações mensais? Porque não há uma única palavra para reforçar os direitos dos inquilinos e revogar a lei dos despejos? Porque não assume o papel do Estado, ou assumir que o Estado tem um papel determinante na disponibilização da habitação pública? São soluções que estão ao alcance do Governo, que fazem toda a diferença na vida das pessoas, mas lá está o Governo a continuar a promover o negócio da habitação ao invés de proteger o direito à habitação. A garantia do direito à habitação exige medidas urgentes, como travar o aumento das rendas e impedir os despejos de quem vive em casa arrendada, travar a subida das prestações e impedir a perda de casa de quem tem crédito à habitação, aumentar a oferta pública de habitação a partir dos imóveis públicos e outros que possam ser destinados a esse fim.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Em primeiro lugar, quanto a rendimentos, recordo que entre a atualização extraordinária em outubro e a atualização anual este ano, os pensionistas têm até final de 31 de dezembro deste ano uma atualização do valor global da pensão superior à taxa de inflação do ano passado. E aquilo que nos comprometemos a fazer é, a devido tempo, avaliarmos qual é a atualização das pensões para 2024 e, objetivamente, o nosso objetivo é poder ter um aumento em linha com aquilo que resulta da Lei de Bases da Segurança Social. Quanto a salários, efetivamente, a inflação que estava prevista à data da assinatura dos acordos era 7,4. Sabemos que a inflação final de 2022 foi 7,8 e, portanto, há temos disponibilidade para haver uma revisão, tendo em conta aquilo que é a alteração no que diz respeito aos salários.